Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Dono para Dono, que é o podcast aqui da Audas, onde a gente traz empreendedores com histórias super bacanas para dividir com a gente, né, aquilo que a gente fala que é o lado A, o que, que deu certo, e o lado B, qual que é o lado das histórias, eventualmente, que ficaram escondidas ali, mas que são aquelas que o empreendedor de verdade se lembra. E eu tô aqui hoje com um cara que é super novo, mas já tem uma história super bacana para dividir com a gente, que é o Frederico Tonietto. Então, Fred, muito obrigado por estar aqui, pelo carinho com a gente, por aceitar nosso convite. Bem-vindos ao nosso podcast. E já vou passar para você, passar a bola para você se apresentar e falar quem é o Fred, da onde veio e o que você já fez com tão pouca idade.
Legal. Bom, primeiramente, muito obrigado, Julian, pelo convite. Eu estou realmente muito feliz. Eu realmente gosto de participar de podcast, de palestrar, porque eu gosto de me comunicar com as outras pessoas ali que estão em casa, de repente estão querendo empreender ou que estão passando por vários perrengues e que às vezes ainda não encontraram a solução perfeita, né? Então, muito obrigado mesmo. Bom, eu sou o Fred Tonietto, eu tenho 28 anos, eu sou de Caxias do Sul, mas eu cresci em Floripa, mas eu moro há 10 anos em São Paulo, então sou uma pessoa que já viveu...
Mais um importado.
Mais um importado. Eu adoro morar em São Paulo, assim. Realmente não me vejo morando em outro lugar aqui. Sou um jovem empreendedor, né? Eu vendi a minha startup em 2021. Hoje eu atuo como executivo na Lynx, né? Eu cuido de todo o ecossistema de parcerias estratégicas e novos negócios. Para quem não conhece a Lynx, né? A maior empresa de software para varejo no Brasil, né? Sim. Hoje, se você for em qualquer shopping center, 70% dos softwares são da Lynx. Então, é uma empresa realmente gigante e que eu tenho muito orgulho de trabalhar lá. E, basicamente, a minha vida é essa, né? Obviamente, aqui eu tô contando o lado positivo, né? Como eu já vi que a gente vai falar muito do lado B.
Sim.
Do lado, né, dos perrengues, que é, pô, legal, vendi a minha empresa, mas quais são os... Qual foi o lado B de tudo isso? Então, tô muito feliz de estar aqui.
Legal. E, cara, como é que começou? Você começou a Stime ali em 2018.
Isso.
Como é que surgiu a ideia de começar esse negócio? Por que este negócio? Por que nesse setor? Conta um pouquinho do início da jornada. Você já sabia que você queria empreender? Não? Como é que foi isso?
Eu acho que eu sempre tive um sangue empreendedor, porque dentro da minha família as coisas começaram, a gente cresceu assim com o empreendedorismo. Então, eu vi dentro de casa meu pai crescendo do zero, do absoluto zero, através da empresa que ele construiu depois de muitos anos aí, depois de eu ter nascido. Então, eu acho que eu sempre tive essa veia empreendedora, porque eu sempre me espelhei muito nele. Eu vi isso dentro de casa, a gente conversando, a gente evoluindo. Sim. A nossa vida por conta do empreendedorismo. Então, sempre tive isso dentro de mim.
Legal.
Como uma coisa que, eu quero ter a minha empresa. Mas eu nunca imaginei que eu fosse empreender tão cedo, sendo bem honesto. Assim, eu vim para São Paulo, né, eu me formei na SPM. E na SPM eu já falava que eu queria empreender, mas eu sempre falava, não, eu vou lá, vou trabalhar como executivo, vou ficar 10 anos no mercado, depois,
vou
quando eu tiver muita
experiência. Vou
ganhar
experiência.
Eu pensava, eu vou adquirir experiência para depois montar o meu negócio. Mas as coisas foram completamente diferentes, né? Eu trabalhei primeiro numa agritech, que chama AgroTools, não sei se você já escutou.
Sim.
Falar. Eu trabalhei lá, eu trabalhava na área comercial, né? AgroTools, para quem não conhece, é uma das maiores agritechs do Brasil. Eles são responsáveis pela geolocalização da procedência da carne, por exemplo, do McDonald's, enfim.
Sim.
Eu trabalhei lá, depois eu trabalhei num banco de investimento e numa dessas minhas viagens, assim, depois de ter trabalhado no Credit Suisse, foi um lugar que eu acabei saindo, eu fui para Nova York, minha mãe tava fazendo um intercâmbio lá, e eu morei, quando eu era criança, fiz um intercâmbio no Canadá, e a minha mãe tava morando em Nova York, e na época eu falei, nossa, por que não visitar os meus amigos que estavam morando, que ainda estavam lá no Canadá, enfim. Então, fui pro aeroporto de LaGuardia, que é um dos principais aeroportos dos Estados Unidos. Cheguei no aeroporto, né, fiz meu check-in, fui lá pra sala de embarque. Na hora que eu cheguei, assim, tava 4 horas de atraso do voo, né? Então, que eu sempre brinco, né? Começa aquele fuck pra tudo que é lado. Nossa, não acredito, vou atrasado. Todo mundo literalmente puto. Pô, 4 horas de atraso não é...
Qualquer atraso.
Não é qualquer atraso. Eu falei, eu já tô feliz da vida, tô aqui em Nova York, né? Vou visitar a minha host family, vou visitar os meus amigos. Eu vou achar algum restaurante aqui, vou tomar uma cerveja, vou ficar relaxando, não vou ficar me estressando aqui com os americanos. Aí fui pro restaurante, e na hora que eu cheguei no restaurante, eu consigo ver nitidamente a imagem assim na minha cabeça. Eu lembro que eu cheguei, e eu lembro que eu vi poucas pessoas na operação do restaurante, e eu vi que cada mesa do estabelecimento tinha um tablet. Então, você chegava lá, sentava, fazia o seu pedido, né? Vinha aquelas fotos maravilhosas. Eu lembro que eu tava de dieta e eu não queria comer doce. E eu lembro que por conta do cardápio digital ali, de eu fazer o pedido, enviar o pedido pra cozinha e ter as fotos ali, eu lembro que eu pedi uma sobremesa, porque tinha uma foto maravilhosa ali, acho que era de um petit gâteau, sei lá. E aí depois eu ainda pagava a conta. E eu achei aquilo muito interessante, né?
Legal.
E eu lembro que eu falei com o garçom, falei, mas como que faz? Não, essa aqui é a nova tecnologia do restaurante, tá sendo super legal, porque a gente consegue, de fato, transmitir a imagem e a propriedade que a gente quer ter dos pratos através das fotos. Então, eu pedi um hambúrguer, já vinha uma indicação, 90% das pessoas que pedem esse hambúrguer também consomem essa batata frita ou esse tipo de cerveja. Então, eu tive uma experiência muito legal. E aí, na hora, meio que veio na minha cabeça, pô, isso é uma experiência diferenciada, né? Eu sempre tive um mentor na minha vida que ele sempre falava pra mim assim, Fred, o dia que você quiser abrir qualquer negócio na sua vida, você tem que se basear nas 5 macrotendências mundiais. Que óbvio que naquela época, em 2018, é bem diferente do que é hoje, obviamente após um momento pós-pandêmico. Mas uma das macro tendências que ele sempre falava era sobre a desintermediação de processos.
Sim.
Então, por exemplo, o sem parar, né? Você vai no shopping hoje, você não para mais lá para pagar o seu estacionamento no guichê, né? O Airbnb, você não vai ligar para a agência agora para reservar um apartamento ou um hotel. O Uber, você não vai ligar para a rádio táxi, você vai fazer diretamente o pedido do Uber ou do táxi através do aplicativo. Então, ele sempre falava que a gente tinha que pensar na desintermediação de processos. E quando eu fiz o pedido ali no cardápio digital, era justamente isso que acontecia. Ele otimizava os processos do restaurante. Então, parece que vem a voz dele na minha cabeça, falando, né, desintermediação de processos, e eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, porque eu tive uma experiência muito boa. E eu sempre fui um amante de restaurantes. Eu sempre tive paixão, assim, sabe? Eu não sou o cara da balada, eu sou o cara de restaurantes. Os meus amigos me colocam como referência para indicar restaurantes e tudo mais. Eu sempre gostei. Só que eu sempre achei que no Brasil e no mundo o serviço poderia sempre...
A experiência poderia ser
muito melhor. Só que eu nunca tinha... Eu tinha esse problema que eu vivenciava, mas eu não sabia como resolver.
Sim.
E eu tive uma experiência que resolvia esse problema, né?
Sim.
Através da tecnologia.
Sim.
E aí eu fiquei com esse negócio na minha cabeça, né? Tive uma experiência maravilhosa, tomei lá umas 2, 3 cervejas até das 4 horas de atraso do meu voo, embarquei pro Canadá. Quando eu cheguei no Canadá, os meus amigos me levaram para um restaurante. Eu morei numa cidadezinha chamada Burlington, que é uma cidadezinha de 170 mil habitantes. Cheguei lá, fui comer num restaurante japonês. O que que tinha no restaurante japonês?
O tal do tablet de novo.
O tal do tablet na mesa. Aí eu olhei para eles e falei, nossa, tem outros restaurantes na cidade que estejam usando o cardápio digital? Eles sim. Tá virando uma moda isso aqui. A maioria dos lugares que a gente tá indo agora, eles estão usando esse modelo de cardápio digital. E tá tendo uma aceitação muito legal das pessoas do Canadá. E os donos dos restaurantes estão amando e tudo mais. Então, já acendeu um outro alerta, né? Pô, se essa tendência tá num dos principais aeroportos dos Estados Unidos e numa cidadezinha no interior do Canadá, uma hora isso pode chegar no Brasil.
Sim.
Certo? Então, quando eu voltei pro Brasil, eu fui conversar com esse meu mentor, que falava da desintermediação, né? Eu lembro que eu montei um business plan para ele.
Fez o business plan no guardanapo lá?
Não? Eu fiz um business plan que hoje eu teria muita vergonha de apresentar para qualquer pessoa, mas na época... Não, de verdade. Mas na época era o melhor que eu poderia fazer, né? Eu era literalmente um menino. Eu não sabia o que era empreender, não sabia o que era mil contra, contabilidade, não sabia nada. Então, eu fiz um business plan baseado... Primeiro que eu fui no meu concorrente, né? Eu fingi que eu tinha um restaurante, eu fui lá, fui entender do negócio dele, fui em vários restaurantes no Brasil que estavam utilizando isso, só tinha um concorrente na época no Brasil, quando eu fundei a Stime, que tinha uma plataforma de cardápio digital. Então, eu fui atrás, montei um business plan, que obviamente esse business plan eu tenho muita vergonha de mostrar ele, mas eu apresentei para ele. E ele falou: Fred, eu achei a sua ideia sensacional. Inclusive, tem muito a ver com desintermediação, tem a ver com digitalização, enfim, que são alguns movimentos muito importantes para aquela época, né, até hoje. E se você quiser, eu posso ser o seu primeiro investidor anjo. Foi assim, uma maneira muito despretensiosa que começou a Stime. Então, tive uma ideia lá fora, nos Estados Unidos, eu trouxe essa ideia para o Brasil, eu apresentei para ele de uma maneira muito despretensiosa de... Você acha minha ideia legal? Mas eu nunca tive a intenção de apresentar para ele, assim, seja meu investidor anjo. Foi muito mais uma oportunidade que apareceu na minha frente e que eu tive que agarrar com 7 chaves, entendeu? Porque você imagina que ele é um grande executivo, um grande empresário, conselheiro de grandes corporações e que ele poderia me ajudar muito a, de fato, me levar para um outro patamar. Então, foi assim que começou.
Pô, começou com investidor. Primeiro papo já começou com investidor.
Eu nem sabia o que era investimento anjo, eu não sabia o que era startup, eu não sabia nada, mas eu tinha um investidor. E aí isso também me deixou muito incomodado, porque eu ficava pensando assim, legal, eu tenho um investidor e eu tenho uma ideia. Eu tinha um PPT, um business plan podre e uma ideia. O que eu podia fazer mais do que isso, né? Uhum. Eu acho que quando a gente tem oportunidades na vida, a gente tem que pegar a oportunidade e fazer dela a melhor coisa possível. Então, eu tinha essa oportunidade na vida, só que eu também não estava preparado. Uhum. Então, eu falei, eu preciso me preparar para pegar essa oportunidade. Então, eu fui estudar, de fato, o que era esse universo de startup. Porque até então, eu não sabia. Então, eu fui para o Vale do Silício. Tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício. Fui estudar, de fato, que... Pô, para ter uma startup, né? Você precisa de algumas coisas essenciais, como... Que são coisas básicas hoje, que já está muito clichê falar isso. Mas que, na época, eu não sabia... E que eu fui aprendendo e aprendendo na marra, que é... Tem que ter um produto que seja escalável, ou seja, se eu for implantar um cardápio digital em São Paulo ou no Amapá, ele tem que levar o mesmo prazo. Ele Sim. tem que ser possível eu implantar em 15 dias no Amapá ou em São Paulo. Não fazer diferença a geolocalização, né? A segunda é, de fato, ter um crescimento exponencial, né? Não adianta a gente fundar uma empresa para ter pouquíssimos clientes entrando por mês. Tem que ter um crescimento exponencial. Ou seja, você tem que montar desde o D0, né? Uma área comercial capaz de você vender através do digital ou de outros canais de venda. Ter um propósito atrelado a isso, que na época eu ainda não sabia qual que era o meu propósito, eu fui descobrindo. Mas o mais importante que eu descobri no Vale... foi que todas as empresas que deram certo, ou grande parte das empresas que deram certo, foi porque tinham pessoas...
Um time
engajado, porque tudo a gente faz de para pessoas, né?
Sim.
Então, a gente faz com pessoas para pessoas. E se você não tem uma pessoa engajada, que tem a mesma ética que você, que tem a mesma vontade, os mesmos objetivos que você, é muito difícil Sim. você dar certo. E aí isso ficou... pegando na minha cabeça, assim, porque o meu investidor, ele é maravilhoso, adoro ele até hoje, mas ele tava em outro momento de vida.
E ele não ia operar comigo,
ele ia no máximo fazer uma reunião, sei Sim. lá, cada 15 dias comigo. Então eu fiquei pensando, eu preciso achar um sócio operador comigo, que esteja Sim. no mesmo momento de vida também que eu, que Sim. eu acho que é muito importante.
Sim.
Porque aí a gente gasta o mesmo tipo de energia, até a mesma vibração energética ali, sabe? E aí foi quando o próprio meu próprio mentor, eu conversei com ele quando eu voltei do Vale. Eu falei, eu preciso achar alguém que inclusive entenda do mercado de food service, porque eu entendo comercial, marketing, mas eu não entendo do mercado de food.
Sim.
E por mais que eu fosse um amante de food service, por mais que eu fosse um cliente muito exigente, eu não entendia de uma operação de um restaurante, por trás da cozinha, como que era a parte de tecnologia, eu não entendia nada. E aí ele... me apresentou, na verdade eu já conhecia, mas ele me reapresentou o Luiz Fernando, que ele foi head operacional da rede Wendy's, sabe
sim.
aquele hambúrguer?
Do hambúrguer, sim.
E ele já tinha trabalhado em várias padarias, de várias redes de padarias no Brasil também, então ele tinha essa experiência e ele fez essa conexão. E aí sim eu falo que a gente fundou a Stime de verdade, por nós três, né? Eu... o Luiz e o Maciel, que era o nosso investidor. Porque aí a gente tinha, de fato, o nosso investidor por trás, mas tinham dois sócios operacionais.
Fala aí, tudo bem? Aqui é o Julian Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Aldas. E se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente. Vamos juntos desenvolver essa jornada. E isso, essa jornada, desde você falou assim, ó, voltei do Canadá com essa ideia até, putz, começou o negócio, durou o quê? Durou quanto tempo?
Uns 3-4 meses, assim.
Uns 3-4 meses. Entre voltado, ido pro Vale, ir arredondar, falar com o Maciel.
Isso, uns 3-4 meses.
Foi razoavelmente rápido.
Foi super rápido.
Legal.
E foi porque eu também sou muito inquieto, assim, eu sou muito inquieto, eu sou muito agitado. Então, eu ficava pensando, não, eu tenho que executar essa ideia agora.
Tá.
Entendeu? Eu tenho que fazer isso agora. Eu encontrei um problema, eu encontrei uma oportunidade e eu tenho que fazer isso agora. Se eu deixar, de repente, para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, pode ser que outras pessoas, de fato, vão executar a ideia e talvez eu não vá, sei lá, ser um dos pioneiros no Brasil em relação a essa plataforma.
Agora, você comentou um negócio aqui, assim, aparentemente, pelo que você está contando, nenhum de vocês era de tech.
Problema.
E nenhum de vocês tinha um background de tecnologia.
Uhum.
E muitas vezes eu vejo pessoas que vêm falar comigo e querem empreender e falam assim, não, mas eu não sou de tech, não dá para montar um negócio se não for de tech. Vocês venceram essa barreira. Pode ter doído mais. Mas como é que foi vencer essa barreira de começar um negócio sem ter um cara de tecnologia? Como é que vocês lidaram com isso?
Esse foi o primeiro plano B. Plano B não, como é que você fala?
Primeira história do lado B.
História do lado B, né? Primeira história do lado B. Assim, pensa comigo. Foi minha primeira startup... Eu super jovem, o Luiz era mais velho do que eu, tinha muito mais experiência, inclusive no mercado executivo, mas também nunca tinha fundado uma empresa e trabalhado com tecnologia. Então, fomos dois jovens ir atrás. Beleza, a gente precisa lançar uma plataforma. Como que faz isso?
O que é uma plataforma?
O que é uma plataforma? Que tipo de profissional que eu tenho que contratar? Ah, é um desenvolvedor. Nunca tinha conhecido um desenvolvedor na minha vida. Beleza. Ah, tem umas empresas, daí a gente começa a saber, tem umas empresas que é uma software house que elas desenvolvem as coisas, a plataforma para você, beleza. Mas qual que é o melhor caminho? Contratar alguém, um desenvolvedor ou contratar
uma empresa?
A software house? Não sei, nunca tinha conhecido ninguém que na época tinha trabalhado com tecnologia. Aí vem a importância de você ter um mentor. Aí a gente pegou e falou com esse nosso investidor. Ele falou, eu vou te apresentar um cara que trabalhou na IBM e tal, e ele vai te dar um direcionamento em relação a isso. Então, a importância
legal.
Das conexões e da experiência dos outros em benefício do teu negócio. Aí, no final das contas, a gente tomou a decisão que a gente contratou uma software house para desenvolver o nosso negócio. E eu acho que esse foi o primeiro erro que eu cometi como empreendedor. Não por contratar a software house, não acho que eu estava errado, mas por não ter nenhum sócio...
Não ter alguém na companhia que pudesse fazer a interlocução com a software
Exatamente.
House, até para poder traduzir o que vocês queriam para os caras.
Então, acredito que o meu primeiro erro foi, minha empresa era de quê? De tecnologia, mas de food service. Então, eu preciso de uma pessoa que entenda de tecnologia
Legal.
E de food service. A pessoa pode ser a mesma. No meu caso, não foi, então eu tive que gastar mais dinheiro com isso. Então, a pessoa de food service, na época, era o Luiz. De tecnologia, não tinha. Então, isso fez com que a gente ficasse na mão da software house por muito tempo.
Sim.
Na mão no sentido de, se eles passassem um orçamento que custou, sei lá...
X,
talvez, se eu tivesse um sócio de tecnologia, ele fala, não, dá para dividir isso por dois, esse orçamento, e dá para fazer 3 vezes mais rápido. Só que eu não tinha esse conhecimento.
Sim.
Então, eu sempre brinco que com o conhecimento que eu tenho hoje, com todos os perrengues que eu passei, né, com todos os aprendizados, eu teria... Provavelmente, eu teria feito um negócio com... 1/3 do dinheiro e muito mais rápido. E esse, com certeza, foi um erro que eu cometi lá atrás, de não ter contratado ou ter colocado um sócio que entendesse, de fato, do core, que era de tecnologia. Então, acho que um ponto muito importante. Você vai abrir um restaurante, por exemplo, você precisa de duas coisas, alguém que entenda de gestão e de comida. Né? Você vai abrir uma marca de joias, por exemplo, alguém tem que entender da parte comercial e, de fato, como que faz
Sim.
essa joia. Ou o fornecimento da matéria-prima, então, da matéria-prima, enfim. Então, eu
e
acho que é muito importante.
Pode ser a mesma pessoa.
Pode ser a mesma
pode
pessoa.
Ter que você tenha...
Tomara que você consiga
Exato.
Achar alguém que seja
pode
a mesma
pessoa.
Pode
ser que você tenha uma pessoa que conhece de todas essas coisas. E daí, ótimo. Mas, provavelmente, na vida real, você vai precisar de mais do
Exato.
Que uma pessoa para poder cobrir todas essas áreas.
Então,
né?
O meu conselho é, você vai abrir... Numa startup de tecnologia, traz alguém de confiança para você. que entenda de fato de tecnologia e faça com que você consiga se posicionar perante um desenvolvedor, perante uma empresa de software, porque você vai conseguir negociar muito melhor, você não vai ficar na mão dos caras, entendeu? Você vai conseguir negociar os prazos, negociar os valores e principalmente ver se você está fazendo uma coisa escalável, né? Porque é muito importante no começo você desenvolver uma tecnologia escalável.
Sim.
Porque isso pode ser um erro, né? Você vai lá, você contrata a software house, mas eles fazem de uma maneira que não é escalável. Você não vai conseguir colocar 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 clientes na plataforma.
Sim.
Então, e você, se você não fizer uma plataforma escalável, você vai, a médio prazo, ter que modificar ela e você vai ter um custo a mais.
Não, legal. E aí, bom, vocês lançaram a solução e quando vocês lançaram, o que você imaginava que ia acontecer, aconteceu? Ou seja, você realmente conseguiu mostrar atração para os restaurantes? Como é que foi esse começo? E você também logo acabou sendo adquirido lá, não sei exatamente quando, mas acho que logo depois você acabou sendo adquirido, virou Oi Menu, não foi?
Isso, não foi logo depois, teve uns bons anos assim para até a gente de fato ser adquirido, né, ser comprado pelo Oi Menu, mas foi assim, a gente começou a empresa em 2018, contratamos essa software house, e aí você me perguntou se tudo que eu imaginava que iria acontecer, de fato, aconteceu. Não. No primeiro ano, tudo que eu imaginava não aconteceu, pelo contrário. Acho que foi literalmente o contrário do que aconteceu no primeiro ano. Então, tudo que eu imaginei que pudesse acontecer, não aconteceu no primeiro ano, e esse é o outro lado B que eu preciso trazer aqui, né? Então, a gente foi lá, montou um business plan. Aí eu pensava, né, outro erro que a gente cometia bastante. Ah, o cardápio digital, ele precisa ser ter um meio de pagamento junto. Nossa, o cardápio digital, vamos integrar com o wallet do restaurante. Tinha gente que me pedia para colocar o Tinder, o dono do restaurante às vezes me pedia para colocar o Tinder. Ah, vamos fazer o Tinder integrado, ele pode se comunicar com outras mesas. Só que tudo isso era uma coisa da nossa cabeça. Assim, a gente estava desenvolvendo para o cliente, da nossa cabeça, da nossa imaginação para o cliente. Quando a gente entendeu que desenvolvendo dessa maneira a gente não estava entregando uma solução que de fato o cliente queria, aí a gente começou a ver que a gente tinha um problema no nosso negócio. Então, sim, a gente ia lá, desenvolvia uma solução para o cliente da nossa imaginação, mas não era isso que o cliente queria. Então, às vezes, as coisas mais básicas a gente não lançou no primeiro momento porque a gente estava fazendo da nossa cabeça. Quando a gente entendeu que, não, a gente precisa desenvolver alguma coisa com os clientes para entregar...
E não para os clientes.
Uma solução que a gente possa desenvolver com os clientes e não para os clientes, aí a gente começou a acertar. Aí a gente começou a conversar com 100 donos de restaurantes. A gente começou a identificar qual que era o problema de fato que a gente estava resolvendo. E o problema ali, ele era muito mais simples do que o pagamento, do que a integração do wallet. O problema de fato era a desintermediação. Esse problema que eu estava resolvendo. Então, era otimizar o custo ali do restaurante. O que o dono do restaurante de fato ele queria era um software que eu pegasse e enviasse o pedido para a cozinha e que tivesse integrado com a solução dele.
Tão simples quanto isso, ou seja, evitar os problemas da pessoa, explicar para a pessoa o que são os pratos, o cara poder escolher
isso
e certo para a cozinha e garantir que a cozinha faz o que tem que fazer.
Exatamente.
Tão simples quanto isso.
Tão simples quanto isso. Só que eu só soube que isso era uma coisa muito importante para o dono do restaurante depois que eu falei com 70, 80 donos de restaurante.
Legal.
E eu provei a minha tese.
Legal.
Entendeu? Fazendo muita pesquisa, testando muito em vários tipos de estabelecimentos, porque obviamente o cardápio digital ele não serve para todos os tipos de operações, e sim para algumas operações, e tudo bem. Acho que é importante a gente nichar o nosso negócio, mas... aí tá a importância, né, de você conversar com o cliente e você entender o que de fato ele precisa.
Sim.
E não você fazer através do achismo, né? Eu sempre falo, dê o de achismo, né? Não dá, escuta os dados, escuta o teu cliente. A gente não tem mais espaço para ficar o tempo inteiro no achismo e no mundo da imaginação e achando que o cliente vai querer alguma coisa, né? Por isso que eu sou mentor de alguns negócios, eu sou sócio de alguns negócios, eu falo, tá, mas você já conversou com o teu cliente? Não. Você tem um CRM para saber quem que é o cliente que vem aqui nesse restaurante ou que consome essas joias ou que, de fato, está consumindo essa plataforma? Não. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer...
É isso.
Legal. A gente precisa entender, de fato, quem que é o teu cliente para, através disso, a gente começar a criar algumas hipóteses e aí a gente vai descobrir o que, que a gente está solucionando ou não.
Legal. E aí quando você fez esse ajuste, daí o negócio realmente decolou, começou a tracionar.
Aí o negócio decolou, aí a gente começou... É, no mercado de restaurantes tem uma coisa que a gente foi descobrindo muito importante, que é o endosso.
Tá.
Então, se eu coloco num restaurante super badalado ali na Oscar Freire e a gente fica usando esse restaurante como ponto de referência, os outros restaurantes eles vão querer usar, o fulano de tal tá usando, eu também quero.
Sim.
Então, a gente criou essa estratégia de entrar em alguns restaurantes mais hypados, principalmente de São Paulo, para que a gente criasse vários... vídeos e divulgação através disso para que a gente conseguisse expandir o nosso negócio.
Legal.
E foi quando o negócio começou a, de fato, andar, né? Então,
sim,
a gente estava nas principais casas de São Paulo, a gente começou a crescer, a gente já estava aí, sei lá, nos 15 estados do Brasil, começou, de fato, o negócio a andar. E aí...
E isso era quando, mais ou menos?
Isso foi em 2019.
2019.
Eu acho que um fator muito importante que alavancou muito... A Stime foi que a gente começou a fechar parcerias estratégicas com grandes empresas que revendiam o nosso produto, né? Então, grandes plataformas de software que a gente usava como um canal de venda ou um canal de distribuição. Então, acho que isso é muito legal também pontuar, porque às vezes a gente fica muito focado...
E caras como quem, assim? Caras que já lidavam com o ambiente de restaurantes?
Já lidavam, às vezes forneciam algum tipo de tecnologia para o próprio restaurante que poderiam indicar a Stime para isso. Um exemplo foi a própria Lynx, onde
a
eu trabalho.
A própria Lynx. Ah, legal.
A gente fechou um contrato com eles, que era um contrato de parceria, que do dia para a noite eles têm muitas franquias espalhadas pelo Brasil que revendem as plataformas de software da Lynx, e que do dia para a noite a gente assinou um contrato que todas as franquias iam revender a Stime. Então, foi quando, de fato, a Stime começou a, de fato, rampar, assim.
Uhum.
E a gente fechou com outras empresas que não necessariamente eram de tecnologia focada em software, outras empresas que iam revender também.
Legal.
A Stime.
Legal.
E aí, isso foi final de 2019. Então, a empresa estava indo bem, a gente tinha fechado essas parcerias estratégicas, a Lynx foi uma dessas. E aí, a gente... Tava no momento que a gente precisava crescer em termos de caixa.
Uhum.
E a gente precisava crescer o nosso time. Então, a gente precisava de mais dinheiro no caixa. E aí, a gente tomou uma decisão que a gente precisava buscar outros investidores.
Uhum.
Pra estar dentro da Stime. E aí, isso foi novembro, dezembro de 2019. A gente começou a falar com vários fundos de investimento. A gente tava num momento legal, então... Tinham vários fundos, vários investidores anjos, várias instituições aceleradoras que, de fato, estavam interessadas.
Uhum.
Em investir no nosso negócio. E aí, em fevereiro de 2020, a gente estava com três propostas de investimento. A gente ia trazer uma aceleradora, era uma aceleradora até americana na época, muito legal, que é tracionar o nosso negócio, mais dois investidores anjos. E aí... A gente estava em processo de praticamente de due diligence, sabe? De, vamos ver como que... Vamos mostrar os nossos documentos e tal, para de fato a gente assinar e eles fazerem um investimento. Só que aí...
Aí dia 15 de março vem a pandemia.
Vem a pandemia.
Fecha tudo.
Fecha tudo. E aí você pensa, né? Que esse é um outro lado B, que as pessoas também não enxergam, né? Você pensa... Você sendo marinheiro de primeira viagem no empreendedorismo. E a sua primeira crise é a pandemia, né? Você toma um soco
fácil
no estômago. Né? Você tem já a responsabilidade de ter 20 e poucas pessoas no seu time. Já estava indo super bem. A gente tinha acabado de fechar a parceria com a maior empresa de software do Brasil. A gente estava para fechar com três investidores, que provavelmente ia levar a gente para um outro patamar. Aí veio a pandemia. Aí o nosso faturamento foi... Para praticamente zero, porque todos os donos de restaurantes estavam com seus restaurantes fechados e o cardápio digital era uma plataforma que depende do restaurante estar aberto. Os investidores deram para trás. Eu teria feito a mesma coisa, é óbvio.
Ele não vai saber o que vai acontecer.
Não tem como eu brigar com o investidor se eu faria a mesma coisa, né? Acho que uma coisa muito importante na minha carreira é que eu sempre gostei de me colocar no lugar do outro. Então, eu não tinha nem que questionar. Ah, por que você não vai investir em mim e confia? Não tem. Meu faturamento foi para zero, de um dia para noite, não sei quando que vai abrir os restaurantes, né? E aí começou essa crise, né, da pandemia. Eu lembro que eu fiquei muito impactado, assim, por uns 2, 3 dias eu fiquei muito calado e sozinho, assim, sabe, querendo analisar o que estava acontecendo. Lembro que eu liguei pro meu pai, falei, pai, eu vou quebrar. Aí ele, você e o Brasil inteiro, né? Você não é especial. Aí, sabe com aquela porrada?
Ufa, não é só comigo.
Aí eu acordei assim, sabe? Assim, nossa, é verdade, se eu quebrar, e talvez tinha ali um pouco do meu ego e um pouco da minha falta de experiência de também saber que se eu quebrasse, também tava tudo bem, faz parte do business, né? Eu acho que tem muitos empresários que ao longo da vida quebraram e tá tudo bem. Eu tenho certeza que isso fortaleceu eles pra fazerem outros negócios e tudo mais. Mas ele falou, você não é especial e o Brasil inteiro tá assim, o mundo inteiro tá assim. Tanto que 30% do meu mercado quebrou os restaurantes. 30% dos restaurantes na pandemia fecharam no Brasil.
Caramba.
É muita gente. Então foi uma porrada boa que eu tomei. Aí eu parti pro plano de ação. Aí eu lembro que eu tinha um quadro branco na minha casa. E eu sempre fui, assim, eu e meu sócio, né? O que diferenciou a nossa trajetória na Stime foi o nosso networking, que a gente foi cultivando, sabe? A gente, às vezes, não tinha dinheiro pra estar, por exemplo, em maio de 2019... Acho que isso eu nunca contei, assim, em podcast, mas em maio de 2019, a gente foi pra NRA, que é a National Wrestling Association, que é em Chicago. E a gente pagou do nosso dinheiro, assim, do nosso bolso pra ir pra lá, porque tem um grupo aqui que eles levam os principais empresários do Brasil The Food Service pra esse grupo em Chicago. E a empresa, a gente não podia tirar o caixa da empresa pra fazer esse tipo de coisa, né? Daí a gente foi lá, parcelou em 25 mil vezes e decidiu ir pra gente ser lembrado. Só que o que acontecia? Todos esses empresários que estavam lá falavam, nossa, a Stime tá aqui, a Stime deve estar muito boa, Stime, meu Deus, né? E aí todo mundo começou a entender da Stime. E a gente conseguiu fechar vários clientes por conta disso. E, inclusive, a gente conseguiu fechar com a própria Lynx, com outras empresas, contratos grandes de distribuição e tal, porque a gente fez relacionamento naquele próprio evento. Uhum. Então, a gente sempre estava nesses eventos, sempre estava querendo ser lembrado, né? E isso volta exatamente com o que a gente estava conversando aqui, né? Então, quando eu fiz esse plano, quando deu a pandemia, meu pai falou que eu não era especial, o mercado inteiro estava quebrando, fui para o plano de ação. E eu falei, o que diferencia a nossa empresa, além da nossa plataforma? É o nosso relacionamento. Então, eu lembro que eu escrevi num quadro branco que eu tinha na minha casa 30 nomes de pessoas que, se eu ligasse, a pessoa podia me emprestar dinheiro, podia, de repente, me fazer algum favor, me conectar com alguma pessoa, me indicar, me ajudar. E aí, eu escrevi 30 nomes e aí, a partir disso, eu fui montando estratégias para sair do buraco, né? Então, acho que a primeira coisa que eu fiz foi isso. E me ajudou muito.
Sim.
Porque aí você vê como realmente as pessoas mais velhas, mais experientes e realmente as pessoas que estão ali no business para fazer o bem e movimentar o mercado, como que elas conseguem te ajudar. E aí foi isso. E aí a gente tinha um fluxo de caixa relativamente positivo para uns 5 meses ainda, por algumas contratações que a gente não tinha. E aí eu não sei se você acredita em sorte ou em destino, enfim, mas depois de uns 2 meses, sei lá, do início ali da pandemia, ou 1 mês, eu não lembro certo, eu tava no celular, assim, jogado no sofá da minha casa, com uma taça de vinho, e aí vem um anúncio do patrocinado no Instagram de participe da 5ª temporada do Shark Tank Brasil. Aí eu olhei, assim, sempre fui muito fã do programa, falei, já que eu tô na merda, né, o máximo que pode acontecer, eu vou virar um meme em rede nacional, porque do jeito que tá eu vou quebrar, não tenho o que fazer, né? Eu lembro que o meu sócio foi jantar na minha casa e ele falou, ou a gente pivota o nosso negócio, ou a gente vai quebrar, né? O meu concorrente na época tava indo focado no delivery, a gente não tava conseguindo meio que focar nisso, então ou a gente pivota ou a gente quebra, e aí vem o patrocínio ali do Shark Tank, né? Acho que nunca foi tão importante eu ter entrado no Instagram, ter me conectado ali, um anúncio de fato de patrocínio, mudou a minha vida. E aí eu falei, vou escrever a gente.
Vou escrever.
Eu escrevi sem consultar meu sócio. Eu escrevi a gente, tinha que gravar um vídeo, gravei lá, mandei. Mas muito, assim, despretensioso.
Sim.
Lembro que eu mandei um áudio pro Luiz, eu falei, escrevi a gente no Shark Tank dele, tipo, óbvio que a gente não vai passar, são 10 mil empresas, né, a gente não tava num momento bom, o faturamento tava zero, Mas aí a gente foi, eles ligaram, a produção ligou, aí a gente foi... A gente tava... É, o que diferenciou muito foi que... Isso foi, eu acho que em abril, maio de 2020. Pensa que desde dezembro de 2019, a gente tava querendo captar investimento. Então a gente tinha feito reunião, sei lá, com 50, 60 investidores. Então todas as respostas estavam na ponta da língua. Então eu acho que isso diferenciou muito a gente nas entrevistas do Shark Tank, porque a gente realmente estava muito preparado,
sim,
sabe? E aí passamos na primeira fase, segunda, terceira, quarta, e de repente a produção liga, tá, se vocês passarem, como que vai ser a apresentação de vocês? Deu, mas por que que você tá me perguntando isso? Eu passei? Não, a gente ainda não pode falar nada, tá bom. Tá, mas será que vocês podem baixar um pouco o quanto que vocês estão pedindo? Que daí vocês têm mais chance de ser investido mais? Será que vocês podem fazer isso? E aí eu fui percebendo que a gente ia passar. E aí, acho que foi em setembro de 2020, eu recebo uma ligação de Frederico e Luiz, vocês vão participar da quinta temporada do Shark Tank Brasil. Então, na hora, assim, foi muito legal. Fiquei emocionado, fico arrepiado até hoje de contar isso, de verdade. Mas na hora já dá aquele medo, né? Fala, meu Deus, eu vou pra rede nacional, né? Minha namorada, os meus amigos, a minha mãe, meu pai vão ver o programa. Eu posso virar meme de fato. Agora eu realmente posso virar meme. Agora a ameaça é real de virar meme. Exato. E aí eles falaram, olha, vocês podem gravar ou daqui 2 semanas ou daqui 1 mês. Eu vou te falar daqui semana que vem sobre isso. Então a gente, a partir desse dia, a gente focou 100% nessa oportunidade.
Nessa oportunidade.
Então, de novo, uma outra oportunidade surgiu.
Legal.
E o que a gente tem que fazer quando tem oportunidade?
Pula nela.
Cara, pula, agarra, faz tudo. Namora com a oportunidade. Você tem que fazer tudo com ela. E aí, eu lembro que eu chamei o meu sócio. Eu via muito o programa. Então, acho que isso foi muito legal, porque eu sabia muito qual que era o estilo de cada shark. Como que, de fato, eles... O que eles perguntavam. Aí a gente construiu um dossiê, assim, de 90 perguntas que eles podiam fazer pra gente. E aí, por 2 semanas, 2, 3 semanas, até o programa ir ao ar, a gente ensaiava todos os dias. Ia lá, minha namorada, fingia que era o Shark, e ficava perguntando pra gente o tempo inteiro. E ainda tinha uma coisa, né? Quando a gente chegasse lá nos estúdios da gravação do Shark Tank, a gente tinha que fazer teste de Covid. Então, às vezes, o Luiz, meu sócio, podia estar com Covid e eu tinha que entrar sozinho. Ou eu estar com Covid e ele entrar sozinho. Então, por exemplo, ele sempre foi a parte financeira, a parte operacional.
Ou seja, vocês tinham que estar preparados para responder tudo.
Eu sempre fui parte comercial e marketing. Naquela época foi quando eu aprendi tudo de números na minha vida. Porque eu tinha que saber tudo de números. E foi muito importante, inclusive, isso para a minha vida profissional. Enfim, no final, a gente construiu uma narrativa assim de, beleza, o faturamento não está o melhor do mundo, mas a gente tem um produto onde a gente mudou o pitch da nossa empresa de nosso produto ajuda no distanciamento social e que de fato ele ajudava. Você pediu o cardápio digital ali, eventualmente o dono do o garçom, ele ficava mais protegido do cliente e vice-versa. A gente mudou essa narrativa e mudou a narrativa que quando os restaurantes abrissem, de fato, eles iam estar com uma mão de obra mais reduzida, porque ninguém tinha dinheiro para contratar muita gente, e a tecnologia estava ali para te ajudar.
Sim.
Então, a gente mudou o pitch, e eu acho que isso que fez com que a Camila Farani e o Caio Castro, de fato, investissem no nosso
Legal.
Negócio. Então, foi assim que a gente chegou no Shark Tank.
Que show, cara. E aí, em algum momento o mercado reabriu e como é que foi essa retomada quando o mercado reabriu? Foi realmente mais rápida?
Uhum.
Né? E de onde é que surgiu daí a Oi Menu na jogada? E como é que foi esse primeiro... Né? Então, você está contando aqui uma história que já passou por vários estágios. Né? Como a ideia surgiu, como já evitou a primeira falência e achou o primeiro investidor, o próximo investidor. E aí, como é que foi essa retomada?
Uhum.
E como é que foi essa aproximação da Oi Menu com vocês? Vocês que procuraram os caras, eles que procuraram vocês... Como é que foi isso e como é que foi passar por esse primeiro M&A aí?
Legal. A gente gravou o episódio do Shark Tank em outubro de 2020. Mas o episódio ele ia ao ar em fevereiro de 2021. E foi bem na época ali que os restaurantes já estavam começando a abrir. Só que duas coisas que foram importantes. Primeiro, que quando os restaurantes começaram a abrir, o cardápio digital ele já não era uma inovação do futuro. Ele era uma coisa essencial para o dono do restaurante. Porque todo mundo estava procurando isso.
Antes de você comentar isso, só um ponto. Então, você passou no 2020 sem dinheiro.
Sem dinheiro. Sem dinheiro. O dinheiro do, que eu consegui no
Shark Tank. O dinheiro que você conseguiu do Shark Tank.
E o dinheiro que aí eu bati na porta de outros investidores que lá de, em fevereiro tinham me negado. Eu falei, olha, eu consegui o investimento do Shark Tank, vocês não querem completar a rodada?
Entendi.
Aí eles toparam
eles
também.
Toparam. Ah, entendi. Então daí porque... você conseguiu um bote salva-vidas ali pra...
Exatamente. E aquilo, do,
e
aquilo do endosso, né? Por exemplo, a Camila e o Caio investiram na gente. Então eu já fui atrás de outras pessoas que confiam neles e que conseguiram fazer o investimento. Então é importante de você estar sempre bem conectado. Isso é muito importante para qualquer negócio.
Legal, né? Boa. Aí, beleza. Aí os restaurantes estão abrindo e já não era mais uma inovação, era uma necessidade.
Era uma necessidade. Então, a gente usou isso ao nosso favor. E aí, uma coisa importante. Quando a gente saiu da gravação do Shark Tank, deu uns 3 dias, a Camila me ligou e falou, Fred, vocês não querem vir aqui para o Rio para a gente ficar... Vocês ficam aqui 2 dias, a gente faz uma mentoria de 360 graus na empresa de vocês, porque em fevereiro vai sair o episódio de vocês, e por conta do Caio Castro ser um convidado especial e ser muito famoso, eu acho que o episódio vai ter uma audiência mais...
Maior.
Vai ter uma audiência gigante. Eu, tá bom, aí a gente foi lá e a gente realmente aprendeu, ela realmente fez uma mentoria muito interessante com a gente remodelou o nosso negócio, a gente realmente aprendeu sobre dados, né, que a gente precisa escutar os dados e não escutar conselhos, né, que isso é a maior frase, a maior lição que eu aprendi na minha vida construindo a Stime, a gente realmente aprendeu a formular uma área de inside sales, enfim, a gente deixou a empresa bem redonda para que quando o episódio fosse ao ar em fevereiro, a gente estivesse preparado. E aí... O episódio indo ao ar em fevereiro, isso alavancou muito a gente, né? A gente teve, sei lá, quase 1 milhão de visualizações no YouTube. A gente chegava para algumas redes de restaurantes, mostrava o programa, as pessoas confiavam na gente. Pô, eles estão no Shark Tank, eles têm investimento fulano de tal, a tecnologia deles é muito legal. Então, a gente fechou com uma das principais redes de fast food do Brasil. Então, isso alavancou muito a gente. A gente começou a explorar muito mais as nossas parcerias estratégicas, tudo aquilo que a gente tinha construído em 2019, a gente conseguiu fazer de uma maneira muito mais sólida, né? A gente conseguiu realmente escalar o nosso negócio, exponencializar ele e também achar um propósito, que o propósito era justamente a gente melhorar a experiência de comer fora de casa, inclusive no momento pós-pandêmico. Então, tendo toda essa junção, a gente conseguiu realmente crescer bastante. E aí a gente também começou a sair muito na mídia, então muita gente começou a procurar a gente, muitos concorrentes começaram a procurar, muitas empresas, plataformas, inclusive de RP, de PDV, focadas no mercado de alimentação, começaram a procurar a gente e falar, nossa, tô vendo que vocês estão crescendo bastante, eu gostaria de conversar com vocês, ou para fazer um investimento mais pesado, ou para a gente comprar 100% vocês, ou para a gente... fazer alguma parceria estratégica. E foi assim que surgiu a Oi Menu, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu... sempre gostei muito de conversar com os meus concorrentes. Porque eu acho que tem espaço para todo mundo, se todo mundo faz um trabalho muito bom. Então, foi uma coisa natural a gente acabar vendendo a empresa para a Oi Menu. Porque eles sempre foram pessoas que estavam ali no nosso... na nossa rede de networking, a gente já tinha ido lá, eles são no interior de Santa Catarina, a gente já tinha ido lá conversar, a gente já se conhecia, tinha um bom relacionamento, tinha a mesma ética, os mesmos valores, os mesmos princípios. Eles queriam direcionar a empresa para exatamente o que a gente queria, que era realmente ser uma solução completa. Então, foi por isso que a gente decidiu vender.
Legal. E foi rápido esse processo de venda? Como é que foi isso? Como é que foi passar pelo primeiro M&A?
Olha, foram, acho que, foi quase um ano, assim, foi uns 8, 9 meses. Foi muito intenso, porque imagina que a gente veio da pandemia, quase fali, Shark Tank, investimento, crescer, e aí começou a fazer um M&A. Então, eu já tava muito sobrecarregado, eu e o Luiz, a gente já tava com muita, sabe, com muita coisa na cabeça, e aí vem o M&A e a gente teve que focar 100% nisso, né? Na realidade, o Luiz ficou focado mais na empresa. Eu tive que abrir mão de grande parte do meu tempo em administrar essa parte de contrato e tudo mais, né? Obviamente, o Luiz sempre é ao meu lado. E foi uma experiência muito legal, sendo bem honesto. Assim, é muito difícil, porque a gente passa por um processo de due diligence, que você...
uma moeda montanha-russa.
Você vai cavar coisas que, quando você abriu a empresa, se você, sei lá, no seu acordo de acionistas, você fez alguma coisa errada, ou você fez... não errada, mas você fez alguma coisa que talvez para um contrato de M&A possa refletir, você vai sofrer as consequências naquele momento. Então, às vezes... você tem que encaixar todas as peças. Às vezes, só que todas as peças, às vezes, elas não estão necessariamente prontas para você ir ali encaixar. Então, a gente passou por um processo de due diligence bem grande, bem amplo. Acho que isso que foi o que mais deu trabalho. Ao mesmo tempo, você tem que ter uma inteligência emocional de... Você não pode parar o seu negócio, porque talvez isso não vai dar certo.
Exato.
É, você também não pode...
Deixar ele fazer coisas, porque tá contando que o negócio vai acontecer.
Não existe, não pode deixar.
Porque você pode voltar a ser concorrente no dia 2, eventualmente.
No dia 2, posso ir, talvez com acesso a informações,
sim,
né? Porque a gente já abriu, então eu poderia me prejudicar por causa disso. E também acho que tem uma inteligência emocional de... Tem um M&A, tem várias pessoas envolvidas, né? Tem um M&A, tem várias pessoas envolvidas. Então, tem os investidores, tem o conselho.
Vários
tem
endereços.
Tem os sócios operacionais. Tem o time, que é muito importante. O que a gente vai fazer com o time depois do M&A? Tem outra empresa. Tem contratos que a gente tinha fechado com outras empresas que elas precisavam saber também se eventualmente a gente queria fazer um M&A. Então, você tem que administrar todo esse ecossistema, que não é simplesmente você ali fechar um contrato. Então, realmente é muito desafiador. Você tem que ter uma inteligência emocional. Por isso que eu acho extremamente importante você ter um sócio, porque você não sofre sozinho, você tá ali com uma pessoa. Você ter uma rede de apoio, de mentores, que já passaram por uma solução de M&A, né? Acho que por isso que é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, porque eu não tive isso. Talvez, se eu conhecesse o trabalho de vocês na época, com certeza eu poderia ter contratado e tudo mais, o que seria muito benéfico. E acho que foi muito importante passar por tudo isso, porque no final deu certo, graças a Deus. Mas foi legal também porque a gente vê a nossa transformação como empreendedor, né? Você se profissionaliza mais, né? Você vai atrás mais das coisas para deixar tudo certo. Isso que eu sempre falo também, de você sempre ser muito organizado com a sua parte da contabilidade financeira, operacional, né? Você fazer um bom acordo de acionista, um bom acordo de vesting com seus funcionários e sempre deixar tudo isso muito bem amarrado. Com certeza, isso foi um diferencial pra gente, porque a gente sempre foi muito certinho em relação a tudo isso.
Legal.
E então, quando a gente assinou, foi tudo ótimo. Porém, outro lado B, eu tive um puta burnout depois que eu assinei o contrato.
Ah, você devia estar exausto.
Eu nunca me reconheci daquela maneira, assim. Eu tava... Eu fiquei muito mal, assim. Durante a negociação, vamos lá.
Não, você tá ali na pilha, mas na hora que...
Quando eu assinei, eu baixei de um jeito.
Baixa adrenalina.
Baixou minha adrenalina. Eu fiquei muito mal, assim, por uns 3-4 meses. Eu não conseguia, sabe, fazer as coisas direito. Eu não queria sair de casa. Eu lembro que eu tinha engordado muito porque eu não tava fazendo atividade física, porque eu tava comendo muito, porque eu só tava saindo pra jantar e eu bebia, não sei o quê. Então, eu tive um grande aprendizado disso de... Beleza, às vezes a gente pode passar por um processo de M&A ou por um... E ter muito sucesso na carreira não tendo um burnout. É só você cuidar da sua máquina, né? Você pode... Você sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer atividade física, você tem que sair
dormir
com a sua família, você tem que dormir bem, você tem que fazer processos ao longo do dia que ajudem a sua mente. Ou seja, você vai meditar, você vai escutar uma música mais tranquila na hora de dormir, você não vai ficar 100% focado no celular, você não vai responder o WhatsApp 24 horas por dia. Então, acho que eu aprendi... Acho que o mais valioso do que eu aprendi foi administrar o meu corpo pra quando eu passar por isso novamente, eu passar e eu vou ser o Frederico tranquilo.
E aí você passou novamente, porque a Oi Menu depois acabou sendo adquirida também.
Não, a Oi Menu ela trocou de nome só.
Ela trocou de
ela
nome
trocou
só.
De nome. Ela
ah,
trocou de nome.
Legal.
Ela só trocou.
Boa. E como é que é a vida após M&A, Fred? Porque assim, muitos empreendedores acham que o ciclo acaba quando, né, o ciclo de sucesso do empreendedor é terminar ali com o exit, o famoso exit, o M&A, né? E a gente que já passou por isso vê que, na verdade, só fecha um primeiro ciclo, abre outro.
Com certeza.
Né? Como é que é essa vida pós-M&A? Como é que você fala assim, como é que é o Fred depois do M&A? O que que... Putz, fiquei um empreendedor melhor, aprendi essa série de coisas. Como é que você fala assim, não, agora meu objetivo é X agora. Agora eu tenho um novo propósito. Uhum. Como é que foi isso?
Eu acho que primeiro você tem que... tirar um tempo pra você. Pode ser 15 dias, 10 dias. Mas sabe, do que aconteceu versus... Vou respirar...
Fechar o capítulo.
Fechar o capítulo, né? Eu acredito muito em ciclos na vida. E depois que eu fiz o M&A, eu ainda trabalhei um ano na empresa pra administrar as coisas e tudo mais. E eu encerrei esse ciclo. Tanto que tem sócios meus que continuaram na operação e continuam na operação até hoje. Eu decidi saí, justamente porque eu via esse ciclo 100% completo, assim. Legal. Eu acho que eu, como executivo ali, eu já tinha entregado o que eu podia entregar e eu queria partir para a próxima.
Legal.
Então, acho que tirar um tempo, né? Eu lembro que eu tirei umas férias e tal, e eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Eu, por ser muito novo, né? Eu tenho 28 anos, eu vendi a empresa quando eu tinha 26. Eu tinha trabalhado no mercado executivo como estagiário. Então, eu não tinha noção do que era ser um executivo num cargo de liderança alto, num cargo, numa empresa grande, de capital aberto, enfim. Então, eu sempre tive essa pulga atrás da orelha de como é que é estar num cargo alto dentro de uma empresa? Como é que é ter o poder de decisão ou o poder de impactar, de fato, muita gente? E eu ficava com esse negócio na minha cabeça, apesar de ser um empreendedor nato. Eu realmente sou empreendedor e vou ser empreendedor pro resto da vida. Aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. E aí, quando eu comecei, quando eu tomei a decisão de sair da Oi Menu, eu fiquei pensando no que eu podia fazer pro meu próximo step, né? O meu próximo negócio, o que eu precisava amadurecer. E eu acho que eu não conseguiria ir para um próximo negócio se eu não passasse por essa experiência de ser executivo, porque eu tinha muito essa dúvida.
Sim.
E eu achava que realmente o momento era propício a isso.
Sim.
Eu comecei a receber muitas propostas para ser executivo em cargos de liderança altos, e aí eu fiquei pensando muito em aceitar uma oportunidade. E aí, aquele negócio, né? O relacionamento...
Aí veio natural que
é natural.
Tenha acontecido o que hoje aconteceu com a Lynx, por todo o relacionamento que já tinha com eles, né?
Exatamente. Hoje, meu líder, ele é um amigo meu, que um dia, numa conversa de um almoço, eu contei a minha... essa história, um novo momento e tal, dele, cara, eu quero que você trabalhe comigo.
Ah, legal.
Aí ele me deu 3 ou 4 opções. Ele falou, cara, precisa montar essas áreas aqui.
Qual que você quer?
Eu quero que você trabalhe comigo, escolhe. E aí, na hora, eu falei, nossa, sério que você quer que eu trabalhe com você? E eu, na hora, assim, eu acho que ele nem sabe disso, mas eu falei, não vou aceitar. E aí, depois eu falei, não, é uma mega oportunidade, porque, primeiro que eu queria trabalhar com ele, né, relacionamento. Segundo que a Lynx é uma empresa maravilhosa, super grande. E terceiro que eu tava no meu mercado, entendeu? Eu tava no mercado de software para varejo, eu já entendia muito isso. E a área de parcerias estratégicas e novos negócios... Eu tive muita experiência na Stime, inclusive eu fui parceiro da Lynx, eu fui parceiro de outras grandes empresas, então eu estive do outro lado do que é ser um parceiro numa empresa grande. Então eu falei, nossa, eu acho que eu posso contribuir muito. E uma das coisas, e uma das minhas decisões também de voltar para o mercado executivo, porque eu sempre, quando eu estava contratando as pessoas para o meu time, eu sempre queria uma pessoa hands-on, uma pessoa que topasse tudo, que fosse ética, que realmente pensasse que fosse dono da empresa. Eu realmente acho que eu sou dono da Lynx, porque eu realmente tomo as decisões, eu não tomo pensando na minha meta, eu tomo porque eu realmente acho que é benéfico para a empresa. Ontem eu estava falando com o meu líder e dele, não, Fred, relaxa, tá tudo certo, se não der certo agora. Eu falo assim, não, mas a empresa precisa disso agora, eu preciso trazer esse resultado essa semana, porque vai ser importante para a empresa. Dele, não, mas fica tranquilo. Eu, não, eu quero trazer agora. E então eu queria também... Eu acho que eu comecei a me tornar esse profissional que eu gostaria.
Legal.
Que as pessoas... Que quando eu contratei, as pessoas tivessem esse mindset. Então, eu quis dar essa chance. E, obviamente, que eu sei que tudo na vida são ciclos. Assim, hoje eu estou muito feliz no mercado executivo, pretendo ficar um tempo, mas eu também faço outras coisas. E eu acho que isso é muito importante, as grandes empresas pensarem nisso também, sabe? Eu sou um executivo hoje, mas eu sou um palestrante também.
É meio que estou executivo, não sou executivo.
Exatamente, estou,
né?
Executivo, mas eu também faço outras coisas. Eu também posso fazer outras coisas. Eu sou palestrante, né? Hoje eu sou sócio de um grupo de restaurantes em Florianópolis, né? Eu estou no conselho de algumas startups. Eu dou mentoria em grupos, em empresas. Então, eu consigo ter um ecossistema.
E agora você deve ser procurado para você ser um investidor e você ser o mentor de outras coisas.
Sim, e eu adoro isso. E tudo faz parte do ecossistema, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal. E, obviamente, eu sendo executivo e fazendo essas outras atividades, isso melhora muito, primeiro, o meu engajamento no trabalho e, segundo, o meu próprio relacionamento com outras pessoas para trazer negócios para a empresa onde eu tô.
E são,
entendeu?
Não excludentes, né? Quer dizer,
exatamente.
Você consegue tirar essas coisas de maneira combinada, tirar valor para a empresa, tirar valor para o indivíduo e garantir esse alinhamento, né?
Todo o ecossistema sai ganhando.
E todo mundo,
entendeu?
Sai ganhando.
Mas uma das pessoas que me entrevistou ali na prévia do Shark Tank, é um grande empresário, enfim, que já participou de vários reality shows também. Ele me entrevistou numa das prévias do Shark Tank, antes de eu ir pro Shark Tank de verdade ali no gravando, né? Ele fez a prévia, me entrevistou e tal. E depois de 3 ou 4 anos, sei lá, que eu vendia... 3 anos que eu vendia a Stime, a gente foi jurados num reality show juntos.
Ah, que legal.
E aí ele me falou, nossa, eu lembro de você, que legal, que delícia esse ecossistema que, né, um dia eu te entrevistei, hoje em dia, no outro dia você
está... dividindo
a arquibancada, entendeu? Então, arquibancada não, dividindo ali os jurados, enfim. Então, eu acho que é muito legal isso também.
Que bacana, que bacana. E Fred, pra gente ir pra reta final aqui, acho que dava pra gente ficar falando aqui horas, mas é mais pra gente ir afunilando aqui. Cara, você já citou aqui que tem uma frase, né? Você falou de uma frase que é...
Escute dados, não conselhos.
Escute dados, não conselhos. E fora uma frase, assim, o que que você, quando a pessoa te procura, o que que são, sei lá, as três coisas que você fala pra turma? Assim, ó, cara, presta atenção nisso, fique atento a esse tipo de coisa, essas são temas fundamentais. Quais são as mensagens que você sempre procura deixar pro pessoal que te procura hoje, agora procurando, né? Agora você já virou um veterano, né? Com 28 anos já tá um veterano aí ajudando outros caras. Quais são as mensagens que você deixa? E quem quiser conhecer mais, acompanhar claro. O que você faz e manter contato contigo, como é que faz para te encontrar, claro. Para te achar?
Bom, primeiro no Instagram, Frederico Tonietto, e aí no LinkedIn também, fiquem super à vontade. Eu realmente sou uma pessoa muito acessível. Muita gente manda mensagem e eu realmente gosto de ter esse contato com as pessoas. Sempre quando dou palestra, né, a galera me pergunta, ah, eu posso marcar um café com você, um call? Eu... na medida do possível, tento me colocar sempre à disposição, porque sempre foi muito importante isso pra mim. Eu sempre fui cara de pau e fazia isso com as pessoas, e quando dava certo era muito positivo. O que eu falo normalmente é... acho que tem duas coisas, né? Quando você analisa um negócio, eu posso falar, e quando você fala pra pessoa. Pra parte, falando de negócio, né? Acho que as três coisas que eu falo é essa parte de dados, né? Não escute dados, escute conselhos. Então, não dá pra você tomar uma decisão baseada no achismo. Você, quando você está administrando uma empresa pequena, média ou grande, qualquer tipo de decisão tem que ser tomada em dados.
Sim.
Né? Ou seja, você não dá para ser uma coisa da sua cabeça. Qual que é o dado? Quem que é o cliente que, de fato, a gente vai pegar e vai conseguir entender como que ele funciona para a gente ter uma estratégia de marketing ou de vendas melhor. Então, escutar os dados... e através dos dados você lê quem de fato é o seu cliente.
Legal.
Né? A partir disso é aonde seu cliente está. Então, como é que você vai encontrar Sim. o seu cliente? Né? Quais canais de marketing, tirando o óbvio, você vai encontrar de fato o seu cliente? E terceiro, eu acho que estruturar uma área comercial no D0, assim. Mas uma área comercial escalável. Sim. Né? Uma área comercial digitalizada. Eu acho muito importante também, pensando no comercial, a gente criar uma comunidade... ao redor do seu produto, né? Hoje eu fui pro Web Summit 2 anos seguidos e as principais tendências eram todas focadas em comunidade, né? Você criar uma comunidade, né? Eu vou lá, vou criar um lifestyle, a minha marca é um lifestyle tal. Você cria uma comunidade, você cria um engajamento ali das pessoas. Qualquer coisa que você for oferecer, depois as pessoas vão ter confiança de fato serem os teus clientes.
Legal.
Então, acho que isso é muito importante. Isso falando de empresa. Falando de pessoa, de empreendedor e tal, a primeira coisa, eu acho que você tem que ser autêntico. Não dá pra você querer, eu vou ser o Steve Jobs, eu vou ser o fulano de tal. Você tem que ser autêntico. O seu diferencial é você ser autêntico. Eu acho que no começo da minha carreira eu queria muito provar pras pessoas que eu era de uma maneira e tal, e depois eu vi que o que diferenciou foi a minha autenticidade. Foi eu ser da maneira que eu sou. As pessoas gostam ou não gostam de mim, tudo bem, da maneira que eu sou. Então, obviamente... sendo muito educado, tendo Exato. Muito respeito, mas eu acho que você ser autêntico e você ser você, eu acho que isso é o mais importante. A segunda coisa é você realmente nutrir a sua rede de relacionamentos. Isso, assim, na minha vida é extremamente importante. Tem gente que fala, nossa, Fred, eu não sei como você consegue, todo mundo, eu te peço contato de uma pessoa, você sempre tem. Fala, às vezes eu não tenho, mas eu conheço gente que tem. Mas isso é você nutrir o seu relacionamento. E não você tratar o seu relacionamento como se fosse uma base de um CRM. Eu vou falar com o Julian porque eu não falo com ele há 2 meses e eu vou marcar um café. Não, você tem que fazer isso de uma maneira natural.
Sim.
Você vai marcar um encontro, um café com uma pessoa de uma maneira natural. Você se interessar pelo outro, né? A gente pode marcar, por exemplo, um café de negócio. Mas você tem que gerar uma conexão Sim. humana ali com a pessoa, né? Você não vai perguntar só de negócios. Mas e aí, qual que é o seu hobby? Você tem que criar uma conexão. Porque eu acho que criando uma conexão verdadeira ali, que de fato ela vai te ajudar para um networking e tudo mais. E o terceiro é você ser lembrado. Como você ali falou, você está, né, participando de várias podcasts, de várias palestras, enfim, você tem que ser lembrado. Você pode ter uma história incrível, mas se ninguém lembrar de você, ela deixa de ser interessante. Então você tem que ser lembrado, você tem que estar nos eventos, o mercado tem que saber que você existe. Ou seja, você tem que estar atrelado a pessoas importantes para o seu mercado, de uma maneira natural, obviamente. Sim. E você vai estar atrelado a essas pessoas sendo você mesmo. Né? Você tem que ser lembrado, você tem que ser visto, você tem que estar nos eventos, você tem que estar nos cursos, você tem que estar no Instagram. Confesso que eu sempre falo nas minhas palestras que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E agora eu estou começando a investir no meu Instagram e estou saindo totalmente da minha zona de conforto. E eu percebo que você estar no digital é extremamente importante, porque você precisa ser Sim. lembrado. Sim. Então acho que para terminar assim, realmente você ser lembrado por quem você de fato é.
Show de bola. Fred... Muitíssimo obrigado pela presença aqui, por ter aceito o nosso convite. Parabéns pela trajetória, né? Então, conseguiu fazer um monte de coisa num prazo super curto de tempo. Certeza que a gente vai ouvir muito de você ainda. Tem muita coisa que ainda vai ser feita, né? Então, ainda tem uns bons uns 30, 40 anos aí aprontando assim coisa espero. Ainda. Né? Então, muitíssimo obrigado.
Obrigado você aí pela oportunidade, de verdade. Muito sucesso aí no projeto de vocês.
Valeu. Turma... Obrigado para vocês que estão assistindo a gente aqui. Super obrigado pela audiência, né? Por acompanhar a gente no Dono para Dono. Quem quiser conhecer mais sobre as nossas iniciativas, acompanha a gente lá no @DonoPraDono, no @Aldas_, ou no meu Instagram, no @JulianAntonioli. Obrigado pela audiência de sempre. Sigam o Fred, tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa legal com ele lá. E até a próxima. Valeu!